Atlético Paranaense e Coritiba disputaram nessa quarta-feira de cinzas pelo Campeonato Estadual o que já está sendo chamado de Atletiba do YouTube. Isso mesmo, pela primeira vez, um jogo dessa magnitude, envolvendo os dois times de maior torcida do Paraná, teve transmissão exclusiva pelo YouTube e pelo Facebook. Os primeiros dados indicam que foram 170 mil pontos de acesso durante a partida. Como essa iniciativa dos dois clubes paranaenses, ambos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pode ter impacto no mercado de negociação dos direitos de transmissão de jogos de futebol pela TV? Esse é o assunto da entrevista que vamos fazer agora com Rafael Simões. Ele é consultor legislativo do Senado, da área de esporte e cultura, e um dos autores de um estudo publicado recentemente pela Consultoria do Senado, intitulado Negociação de Direitos Televisivos no Futebol, Análise acerca das Regulamentações no Brasil e na Europa. O estudo também tem como autor José Carlos Barbosa Júnior, da área de Direito Empresarial e do Consumidor. Então, vamos iniciar nossa entrevista com Rafael Simões. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Rafael, de que forma o chamado Atletiba do YouTube poderia agitar esse atual modelo de negociação dos direitos de transmissão de jogos de futebol pela televisão aqui no Brasil?
Foi uma iniciativa pioneira no Brasil. O primeiro jogo transmitido exclusivamente via internet. Eu acho que a principal contribuição é abrir os olhos dos clubes brasileiros para esse mercado que existe e é utilizado muito no exterior, em ligas de futebol da Europa, nos campeonatos esportivos dos Estados Unidos. Por exemplo, a final do Super Bowl desse ano foi transmitido via internet. Então, o mercado em franca expansão, e acho que isso aí vai fazer com que muitos clubes pensem nessa plataforma de transmissão também.
Só que, Rafael, teve polêmica. O jogo estava marcado antes para 19 de fevereiro, não foi realizado, os clubes entraram em campo, a Federação Paranaense entrou no meio do jogo ali, não deixou a partida acontecer lá no dia 19, foi disputada ontem, ou seja, teve polêmica também. Então eu pergunto, a legislação em vigor no Brasil dá suporte para essa iniciativa do Atlético Paranaense, do Coritiba, de dispensar a TV comercial e transmitir um jogo de futebol pelo YouTube?
Ela dá suporte, sim, Adriano. A Lei Pelé, que é a lei que trata a Lei Geral do Esporte no Brasil, ela diz que pertence aos clubes a prerrogativa exclusiva de negociar os direitos de transmissão. E isso não importa em qual plataforma, se é por TV aberta, TV fechada ou via internet. O que ocorreu no Atletiba, na primeira data em que a partida estava marcada, a federação alegou que os profissionais de imprensa contratados não estavam credenciados pela federação, porque tem trâmite interno, a federação deve cadastrar esses profissionais. Então essa foi a alegação da federação para que o jogo não ocorresse naquela data, de que havia profissionais de imprensa dentro do gramado que não estavam credenciados. Em nenhum momento eles disseram que era por causa da transmissão via internet.
Agora, só aqui para contextualizar o ouvinte, Atlético Paranaense e Coritiba chegaram antes do campeonato a negociar cotas com uma emissora de televisão para transmissão dos jogos deles pela TV comercial, só que não houve acordo. Aí por isso que os times, não foi isso, Rafael, partiram para o YouTube e para o Facebook.
Exatamente. Os clubes têm essa prerrogativa. Eles podem negociar com qualquer emissora que desejarem e podem não negociar, como fizeram tanto o Atlético Paranaense quanto o Coritiba em forma de protesto. Eles não concordaram com os valores oferecidos e decidiram simplesmente não negociar. Então, no Campeonato Paranaense desse ano, tanto o Atlético Paranaense quanto o Coritiba não têm o direito de transmissão negociado com alguma emissora de TV.
Pois é, então realmente aí foi um passo, como você disse, inovador, e eu digo até corajoso, digamos assim, desses dois clubes. Agora, Rafael, no estudo, você e o José Carlos Barbosa Júnior fazem uma análise dos modelos de negociação de direitos de TV pelos clubes da primeira divisão do Brasil e de outros países. Então, eu vi lá no seu estudo que vocês analisam o modelo espanhol, o modelo na Alemanha, o modelo em Portugal, na Inglaterra. Então, em que difere, por exemplo, o modelo brasileiro do adotado pela Premier League, que é a primeira divisão do futebol inglês?
Na Premier League, os direitos de transmissão são negociados de forma coletiva. Então, todos os clubes disputantes da primeira divisão negociam, são 20 clubes também, assim como no Brasil, negociam os direitos de transmissão com uma TV local, interna, e o valor arrecadado tem uma regra para a divisão. Então, 50% dos valores arrecadados são divididos igualitariamente pelos 20 participantes da competição, 25% é dividido levando em consideração o mérito esportivo, ou seja, o primeiro colocado vai ganhar mais do que o último colocado, mas uma proporção que também não vai ficar tão discrepante como é no Brasil, e os outros 25% são divididos de acordo com a quantidade que cada equipe tem, quantidade de jogos que cada equipe tem transmitido pela TV. Além disso, eles vendem também direito de transmissão para o exterior, e todo o dinheiro arrecadado com essa venda é dividido igualitariamente pelos 20 clubes da primeira divisão. No Brasil já não existe esse modelo de negociação. Cada clube negocia da forma que quiser, com a emissora que melhor atender aos seus interesses, e recebem os valores que a emissora acha justo para pagar para esses clubes. Então, o que acontece no Brasil é que a gente tem clubes com maior torcida e maior apelo comercial, como Flamengo e Corinthians, que recebem na casa atualmente de 170 milhões por ano pelo direito de transmissão. E temos clubes que recebem 25, 30 milhões por ano. Então, é uma discrepância muito grande e seria ingênuo imaginar que isso não interfere na competitividade do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Até no estudo eu vi que você que é o Rafael Simões e o seu companheiro de estudo, que é o José Carlos Barbosa Júnior, chamam isso de um risco de espanholização do futebol brasileiro, já que no futebol espanhol tem as duas potências, Real Madrid e Barcelona, que pegam a maior parte do bolo dos direitos de TV. E com isso, a diferença desses dois times para os demais é absurda em termos de qualidade de plantel, em qualidade dos times. Ou seja, vocês veem uma possibilidade, um risco semelhante aqui no Brasil com essa diferença dos direitos, do pagamento dos direitos de televisão para os clubes?
Esse termo espanholização surgiu justamente em função do que o Campeonato Espanhol proporcionou ao Barcelona e ao Real Madrid. Então, nas últimas negociações que houveram, a gente teve Barcelona e Real Madrid levando 55% do total que foi arrecadado pela Liga Espanhola de Futebol, criando essa disparidade. Mas até o termo espanholização já não pode mais ser utilizado, porque até na Espanha já é adotado o modelo de negociação coletiva. Houve um decreto-lei no ano passado que determinou que os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol fossem negociados de maneira coletiva por todos os clubes da primeira divisão.
Então, até na Espanha, então, está havendo uma mudança.
Isso ainda vai levar alguns anos para que essa diferença técnica seja retirada, para que outros clubes possam ser tão competitivos quanto são Real Madrid e Barcelona, mas é um passo para que o campeonato pelo menos fique mais equilibrado.
Nós estamos conversando com Rafael Simões, ele é consultor do Senado, da área de esporte e cultura. Ele, juntamente com também consultor José Carlos Barbosa Júnior, produziram um estudo Negociação de Direitos Televisivos no Futebol, análise acerca das regulamentações no Brasil e na Europa. Esse estudo, inclusive, você, ouvinte, pode acessar na página senado.leg.br/estudos. Lá está esse estudo do Rafael e do José Carlos. Rafael, agora uma outra pergunta que eu faço a você. Que propostas em discussão atualmente aqui no Congresso procuram regulamentar essa negociação de direitos de transmissão aqui no Brasil?
Na Câmara dos Deputados nós temos dois projetos de lei de 2015 que pretendem determinar que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro sejam feitos nos moldes que é feito na Inglaterra. É, são projetos de autoria do deputado Betinho Gomes, o PLS 755, para quem quiser pesquisar, desculpa, o PL 755 de 2015, e o PL 982 do deputado Fábio Ramalho. Então, eles pretendem determinar justamente o que ocorre na Inglaterra, que a negociação seja feita de maneira coletiva e que 50% seja distribuído igualitariamente para os clubes e o restante 25% de acordo com o mérito esportivo, 25% de acordo com a audiência de cada clube na TV. É importante a gente ter em mente que a nossa Constituição ela prevê a autonomia das entidades esportivas. Então, um projeto dessa natureza muito provavelmente enfrentaria uma contestação no STF acerca da sua constitucionalidade, e o STF é que daria a palavra final se esse projeto realmente afronta a Constituição ou não, porque a gente tem que ter em mente também que existem outros valores em jogo. Se a gente considerar que o futebol, apesar de não ser um esporte de criação nacional, é um fator identificador da cultura do nosso povo, e se a gente tiver um campeonato que corra o risco de se desvirtuar e não oferecer competitividade, o que não é o caso atualmente, mas a gente imagina que se clubes que recebem mais forem muito bem administrados, com o tempo o campeonato possa perder em competitividade. Então a gente imagina que talvez seja até uma forma de preservar esse esporte, que já é uma identificação do Brasil. Além disso, tem um anteprojeto que foi apresentado ao Senado no final do ano passado, que foi elaborado por uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas foi responsável pela elaboração de um anteprojeto de uma nova lei geral do esporte. E quando eles abordaram esse tema de negociação de direito de TV, eles foram muito felizes por estabelecer princípios que devem nortear a comercialização dos direitos de difusão de imagens. E um dos incisos desses princípios que foram elencados traz os princípios da integridade do esporte, da igualdade entre os competidores e da solidariedade esportiva. Então, quando a gente vê igualdade entre os competidores, a gente imagina que não possa haver igualdade se houver uma discrepância tão grande em cotas de direito de transmissão. Ainda mais considerando que no Brasil, essas cotas de TV são a principal fonte de renda dos clubes de futebol profissional. Então, se houvesse uma maior igualdade nessa distribuição, os clubes deveriam buscar outras formas de aumentar suas receitas, como bilheteria ou como programas de sócio-torcedor, por exemplo.
Rafael Simões, consultor aqui do Senado na área de esporte e cultura, muito obrigado pela entrevista, parabéns a você e também ao José Carlos Barbosa Júnior por esse estudo que trata da regulamentação dos direitos televisivos no futebol, pegando esse gancho aí da polêmica envolvendo o Atletiba, já chamado de Atletiba do YouTube. Muito obrigado, viu, Rafael?
Muito obrigado, Adriano, tenha um bom dia.